Copa das Confederações 2013.
A música, as danças típicas e a história dos países participantes da Copa das Confederações vão entrar em campo amanhã às 3 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. É a cerimônia de abertura da Copa, que vai ser conduzida pelo carnavalesco Paulo Barros, duas vezes campeão do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, pela Unidos da Tijuca. Em seguida, às 4 horas da tarde, a bola rola no Mané Garrincha com a partida entre Brasil e Japão. E essa é a primeira vez que o torneio está sendo disputado aqui em Belo Horizonte. E nós vamos conhecer um pouco mais da história e as curiosidades da Copa na reportagem de Saulo Gargiulo.
Você já ouviu falar ou se lembra da Copa Rei Fahd? O torneio, realizado em 1992 na Arábia Saudita, é considerado a primeira Copa das Confederações. O nome curioso faz referência ao rei saudita Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, que governou o país de 1982 a 2005. O formato era diferente do atual. Apenas 4 equipes entraram em campo naquele ano: Argentina, Estados Unidos, Arábia Saudita e Costa do Marfim. Os argentinos se sagraram os primeiros campeões. Desde sua criação até 1997, a antiga Copa Rei Fahd era patrocinada pelos grandes sheiks árabes, que eram fanáticos por futebol, e por isso o campeonato sempre acontecia na Arábia Saudita. A seleção saudita, é claro, tinha sempre vaga garantida na competição. Em 1997, o torneio passou finalmente a ser conhecido como Copa das Confederações, e também passou a ser disputado por 8 seleções no formato que já conhecemos: os 6 campeões continentais, o campeão do mundo e o país sede. Foi também em 1997 que a seleção canarinho entrou em campo pela primeira vez para disputar o torneio, e de cara foi logo papando seu primeiro título. Já a primeira mudança do país sede só aconteceu no ano de 1999. Sem o patrocínio dos árabes, a FIFA decidiu que o torneio aconteceria no México. Aliás, os mexicanos não só abrigaram a Copa, mas também se tornaram o primeiro país sede a ganhar uma competição. O fato só veio a ser repetido depois, em 2003, pela França. Apesar da criação oficial da Copa das Confederações ter acontecido só em 1992, o pesquisador e coordenador do Grupo de Estudos de Literatura e Memória do Futebol de São Paulo, José Renato Santiago, destaca que outras competições intercontinentais já existiam antes.
O embrião da Copa das Confederações foi uma competição chamada Mundialito, que aconteceu em 1980. O que acontecia? A FIFA, a Copa do Mundo, acontecia quase em 4 anos, e em 1980, a FIFA resolveu fazer uma competição envolvendo os campeões mundiais até então. E nisso, a competição foi realizada no Uruguai. E quem participou foi Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Argentina e Holanda. A Holanda participou porque a Inglaterra não pôde vir para o Uruguai. Foi marcante essa competição porque a primeira competição em que teve a seleção sul-americana, a seleção de 82, foi um marco no futebol mundial.
Até 2005, a Copa das Confederações era realizada de 2 em 2 anos. A mudança de periodicidade só veio a acontecer em 2005 por decisão da FIFA. Daí para frente, passou a ocorrer sempre de 4 em 4 anos no ano anterior à Copa do Mundo, e no mesmo país sede. Foi aí que passou a servir como uma espécie de teste, para avaliar se os anfitriões da Copa estariam aptos a receber o evento. Repetindo o que já havia acontecido em 2001, quando Japão e Coreia sediaram a Copa das Confederações, e um ano depois a Copa do Mundo de 2002, a mudança na estrutura da competição também forçou as seleções a levarem mais a sério o torneio, como conta o pesquisador e coordenador do Grupo de Estudos de Literatura e Memória do Futebol de São Paulo, José Renato Santiago.
A Copa das Confederações, ela normalmente não tende a ser muito marcante, porque é uma véspera de Copa do Mundo e normalmente é muito comum as seleções abrirem mão das vagas. A gente já viu vários casos que o Brasil não entrou no time completo. Em 2001, por exemplo, né, o técnico da seleção brasileira era o Leão, e ele tinha sumido, e quando o Leão foi autorizado a entrar com o time não titular, a não levar os melhores jogadores, porque o mais importante era conquistar a vaga para a Copa do Mundo.
Nessas mais de 2 décadas de Copa das Confederações, um dos fatos que marcaram a competição foi a trágica morte do jogador camaronês Marc Vivien Foé, de 28 anos. No torneio de 2003, ele sofreu uma parada cardíaca durante a partida da semifinal entre Camarões e Colômbia. Apesar disso, o jogo foi até o fim e os africanos ganharam por 1-0. Outro caso curioso foi registrado na competição de 1997. A moda entre os jogadores do Brasil Brasil era raspar o cabelo. O pesquisador do Grupo de Estudos de Literatura e Memória do Futebol de São Paulo, José Renato Santiago, relembra da repercussão que o caso gerou.
A primeira Copa das Confederações que o Brasil ganhou, em 97, o Brasil ele tinha o ataque dos sonhos, né? Porque participaria em 94, o Romário foi o grande jogador da seleção, da Copa do Mundo, e 96, 97 era o Ronaldo, né? E o Brasil, ele estava bem. Parece que houve um acordo entre os jogadores brasileiros de raspar o cabelo. Os jogadores mesmo, um cortaram o cabelo dos outros. Querendo ou não, teve cabelo cortado. Inclusive, dizem as más línguas que o Rogério Ceni foi um dos que não gostou da brincadeira e essa situação teria tirado algum constrangimento entre os jogadores.
O Brasil é o maior campeão da Copa das Confederações. Ganhou 3 das 8 competições que já foram disputadas e neste ano vai em busca do tetra diante de sua torcida. A seleção francesa é bicampeã do torneio. Já a Dinamarca, Argentina e México ganharam um título cada um. Mas será que ganhar a Copa das Confederações é mesmo uma vantagem? Há quem diga, baseado em estatísticas, que na verdade é uma maldição. Nunca uma seleção que venceu a Copa das Confederações foi campeã da Copa do Mundo no ano seguinte. Será que no Brasil esse tabu vai finalmente ser quebrado? Agora é esperar a bola rolar. Com produção de Letícia Fontes, repórter Saulo Gargiulo.
Bom, nós vamos começar a saber se o Brasil vai ser campeão da Copa das Confederações e se ele vai quebrar esse mito de que o campeão não ganha a Copa do Mundo a partir de amanhã, com o jogo que já começa pelo jogo Brasil e Japão. E quem vai apitar esse jogo de estreia é o português Pedro Proença, foi confirmado na noite desta quinta pela FIFA e anunciou também os trios de arbitragem de todos os jogos da primeira rodada da competição. Proença, de 42 anos, é o principal árbitro de Portugal e foi o responsável por apitar a partida que marcou a reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando do Brasil na derrota por 2-1 para a Inglaterra em fevereiro. Os auxiliares de Proença também vão ser portugueses, Bertino Miranda e José Trigo. Já o quarto árbitro é alemão, trata-se de Felix Brist. Hoje à tarde a seleção faz o último treino antes da estreia na Copa das Confederações, partida já no palco da abertura amanhã no estádio Mané Garrincha. E nós do FMG Educativa saímos nas ruas perguntando para a população qual que é a aposta para o jogo de amanhã entre Brasil e Japão. Vamos ver o que o pessoal falou.
Meu nome é Raisson Carvalho Barbosa. Seleção desde 98 pra cá, não tá legal ver o jogo. Essa seleção que o Filipão fez tá uma seleção veloz, só que eu não concordo de ter Paulinho, ter Hulk e deixar o Ramires fora, Ronaldinho Gaúcho fora, enfim. Mas, e Neymar também, Neymar é banco na seleção. Neymar é ilusão, é marketing. E o meu palpite pra Brasil e Japão, 1-1 ou 2-2.
Meu nome é Bruno Prata Andrade. Eu acho que a seleção não deveria jogar com centroavante. Deveria jogar com os três atacantes de velocidade e colocar o Mito na zaga, o Dedé. E meu palpite para amanhã, para o jogo de Brasil e Japão, 2-1 para o Brasil.
Meu nome é Rafaela Pinto Coelho Santos. Eu acho que a seleção, de um tempo pra cá, ela estava muito ruim, mas eu acho que agora com o Filipão, acho que tem tudo para dar certo. E eu acho que vai ficar 1-0 para o Brasil.
Então tá aí a aposta dos ouvintes do FMG Educativa para o jogo de amanhã entre Brasil e Japão.